Bom dia, ministro Verciânio.
Bom dia.
Ministro, o que muda com a entrada em vigor da lei?
Bom, sempre se discutiu em relação, por exemplo, às eleições de 2010, em que houve certa dúvida da aplicabilidade da lei da ficha limpa ou não, mas já tendo decidido o Supremo Tribunal que a lei se aplica para as eleições e duas outras questões seríssimas que foram discutidas, primeiro, se ela se aplicava a fatos anteriores, a condenações anteriores, e se ela exigiria o trânsito em julgado de alguma decisão condenatória. E o Supremo respondeu a essas duas questões dizendo que ela se aplica a fatos anteriores, a condenações também anteriores, e não há necessidade do trânsito em julgado. O que muda com a lei da ficha limpa é que surgiram outras hipóteses de inelegibilidade também. Por exemplo, alguém que tenha sido demitido do serviço público, alguém que tenha sido expulso da sua corporação, alguém que tenha renunciado ao mandato parlamentar, alguém que tenha tido alguma condenação eleitoral, alguém que tenha simulado uma fraude em separação de casamento. Quer dizer, são novas hipóteses de inelegibilidade que visam a expurgar do processo eleitoral aqueles candidatos que possuam esse registro negativo em sua vida pregressa.
Todas as pessoas que o senhor citou não podem se candidatar?
Não podem se candidatar. Em regra, quando a gente pode definir, quer dizer, as pessoas que tiveram algumas condenações, por exemplo, condenações por improbidade administrativa, condenações criminais, dependendo da natureza do crime, condenações eleitorais, por exemplo, aquele que foi punido por compra de votos, aquele que foi punido por arrecadação irregular de recursos de campanha, todos esses não podem candidatar-se porque, a partir do instante em que eles foram condenados, eles estão inelegíveis pelo período de 8 anos.
Como o eleitor pode fazer para verificar o histórico do seu candidato, como certidões criminais, ou mesmo até as declarações de bens do candidato? Como é que ele acompanha se o candidato dele está regular ou não?
O candidato, ele, obrigatoriamente, quando ele se inscreve como candidato, ele tem que apresentar, entre outros documentos, a sua declaração de bens e as certidões criminais apenas. Ele não precisa apresentar todas as certidões, por exemplo, certidões cíveis, executivos, etc. A lei só exige que ele apresente as certidões criminais e também a declaração de bens. Todas essas declarações são digitalizadas e a Justiça Eleitoral as torna disponíveis no sítio tanto do Tribunal Superior Eleitoral quanto dos Tribunais Regionais Eleitorais. Então, se o eleitor deseja saber realmente, conhecer um pouco da vida pregressa e conhecer o patrimônio do candidato, ele pode acessar, é gratuito, está disponível pela internet, ele pode acessar tanto a declaração de bens quanto também as certidões criminais. E também ele pode acessar esses outros sites de pesquisa, que também são bastante conhecidos, e provavelmente digitando o nome do candidato, o eleitor poderá reconhecer aquela vida pregressa se já não estiver acompanhando, por exemplo, algum noticiário da imprensa em relação a condutas, porque, em regra, nessas situações a imprensa presta um ótimo serviço à sociedade brasileira, no sentido de que a cada período eleitoral ela divulga aqueles candidatos que possuem alguma restrição. Então, eu acredito que o eleitor que tem acesso a todas essas informações, ele terá condições de avaliar a vida pregressa do candidato.
Inclusive, uma mudança nessas eleições é que, antigamente, o candidato que tivesse com a candidatura sub judice, com registro sub judice, né, com algum questionamento na justiça, ele poderia ser votado e, se a candidatura dele não vingasse, o voto iria para a legenda do partido, não é isso? Agora, isso mudou, né? Então, é bom esclarecer o ouvinte como é que isso funciona agora.
Antigamente, o que acontecia até 2009, até as eleições de 2010, o que acontecia era exatamente essa hipótese que você falou, ou seja, algum candidato que se lançasse, se a data da eleição ele estivesse com o seu registro deferido, mas que ele viesse a perder esse registro posteriormente, esse voto contaria para a legenda, ou seja, tanto para o partido político, se tivesse concorrido de forma isolada, quanto para a coligação, se ele tivesse participado do processo dessa forma. Agora, e eu pessoalmente entendo até que tenha sido uma grande preocupação do legislador brasileiro, a partir de 2009 eles modificaram essa regra, ou seja, para não permitir que o voto seja validado para o partido e para a coligação em qualquer hipótese, ou seja, ainda que o registro do candidato esteja deferido à data da eleição, mas se ele perder esse registro, esse voto não contará para o partido ou para a coligação. E isso, a meu ver, é bastante benéfico, porque a experiência tem demonstrado que, em eleições passadas, partidos e coligações lançavam candidatos sabidamente inelegíveis, mas que eram grandes conquistadores de votos, especialmente em eleição municipal, em que o processo passa por 3 instâncias, do juízo eleitoral, Tribunal Regional e Tribunal Superior, às vezes ele concorria às eleições com um registro deferido e esse registro só vinha, por exemplo, para o TSE depois das eleições já realizadas. Então, grande conquista de votos era obtida dessa forma que eu entendo, a meu ver, até fraudulenta, por induzir o eleitor em erro, imaginando que aquele candidato tivesse com o seu registro deferido ou que tivesse condições de se candidatar, quando na verdade ele não tinha. Então, agora, essa modificação que foi introduzida em 2009 acabou com essa hipótese, ou seja, independente do momento em que o registro do candidato venha a ser indeferido, esse voto do eleitor não contará para o partido político para a coligação. Por isso que seria de especial redobrada a atenção do eleitor verificar aquele candidato que realmente ele possa votar ou não.
Eu conversei aqui com o ministro do Tribunal Superior Eleitoral, Arnaldo Verciani Leite Soares. Ele é relator das instruções eleitorais para 2012. Ministro, muito obrigada pela entrevista.
Eu que agradeço. Obrigado.